bem-vindos a mais um episódio do Quarta Parede. Eu sou a Larissa.
E eu sou a Ana.
E hoje a gente vai falar de comédia romântica. A gente vai falar sobre...
Ai, Hong Kong.
Hong Kong, que a gente ama. Vamos falar sobre um clássico desse gênero, tanto nos chiclites, né, na literatura, como também nos filmes, eu sei que muita gente gosta, que é Bridget Jones.
É, mas só que em termos de, tipo, livros, eu não vou falar nada, porque eu não li, mas amo
mas
o filme.
Eu li. É bom porque, assim, eu sei que todo mundo das duas uma, ou tem contato com os dois, ou tem contato pelo menos com o filme, porque é um filme muito famoso, que mesmo hoje faz muito sucesso,
gente,
né?
Todo mundo viu, não é possível, o filme tá aí, saiu o quê?
2001. Faz quase 20 anos.
Exatamente. Todo mundo teve a oportunidade de... Se você não viu inteiro, você viu o suficiente pra saber sobre o que se trata.
Ou pelo menos viu GIFs no Tumblr.
Exatamente. Eu acho que a gente chegou naquele nível, tipo Romeu e Julieta, tá ligado?
Exato.
Você pode nunca ter visto o original, nunca leu a peça, mas você sabe o que é a história. Dá pra você participar desse podcast.
Exatamente. Esse podcast vai ser muito tranquilinho. Porque o que acontece? A gente tava planejando fazer esse podcast?
A gente não tava planejando fazer esse podcast.
Porém, contudo, entretanto, todavia, eu estou atrasada com as leituras do que vai vir depois.
Porque a gente também, então, né?
É, a gente vai voltar pra um arco de clássicos aí depois, na próxima semana. E eu tô atrasada com as leituras, então a gente resolveu colocar aí um café com leite no meio.
E também por quê? Porque a gente ficou famosa na TV.
Aparecendo na TV. Olha só.
Exatamente, falando que a gente é super fã de Bridget.
Exatamente.
Vendendo este peixe das, tipo, as fangirl de Bridget Jones.
Então a gente tem que aproveitar essa leva e fazer também esse podcast. Se você não viu, a essa altura eu espero que já esteja no YouTube ou nas internets da vida. A gente participou do Domingo Espetacular.
Se tiver no YouTube, a gente posta nas redes sociais.
Exatamente. A gente participou do Domingo Espetacular fazendo a sopa azul da Bridget Jones, que é uma receita icônica do livro / filme. Foi muito divertido, a sopa ficou muito gostosa.
Ficou bem boa e o ingrediente principal é, tipo, manteiga e aipo. E eu não gosto de aipo, porém a sopa ficou tão gostosa que eu comi inteira.
Exatamente, foi muito boa. Enfim, e aí se já tiver ido ao ar, a gente tiver links, a gente posta nas nossas redes sociais todas.
E se não tiver links, gente, vocês perderam. Nós somos duas estrelas.
Exatamente.
Incluindo o fato de que eu falei tudo errado, tive que fazer de novo. Vocês não viram, eu espero que a edição tenha me salvado. Eu ainda não vi, mas tô contando com isso.
Vai ser incrível.
Olá, eu sou a Ana.
Eu sou a Thay.
E juntas a gente faz o 715, um podcast da Half Death de meia hora de muito amor, paixão e alegria, falando sobre...
entretenimento, cinema, TV, livros, reptilianos...
celebridades grávidas...
Teorias da conspiração
e muito mais. É isso, pessoal. Venham ouvir 715 da Half Death.
Beijos no coração.
Half Death. Mas muito bem, então, sobre o que fala Bridget Jones?
Bridget Jones é a história de Bridget, que é tipo uma adulta, tem o quê? Seus 20 e tantos anos.
É, 20 e muitos, quase 30.
Exatamente. Tá ali, vamos chutar 28, vai, disse esse número. E ela tá aí lidando com, tipo, como ser uma adulta funcional, como ser boa no seu emprego, apesar de você não ser muito boa no seu emprego, como manter uma vida social com seus amigos, como ter um, tipo, um namorado perfeito, como lidar com seus pais, que estão agora envelhecendo, enfim, e querer, tipo, ser magra e se exercitar e comer bem e fazer todas as coisas, aquela coisa de, tipo, ser o adulto ideal.
Sim.
Ela está neste momento.
Ela tem um crush no chefe dela no trabalho, né? Que é o Daniel Cleaver.
Também conhecido como Hugh Grant.
Exatamente. Ele é, tipo, editor dela numa revista, jornal onde ela trabalha. Ela tem esse crush nele, tá, tipo, tentando seduzir o cara. E ela é apresentada pro filho de uns amigos do pai dela, que se chama Mark Darcy. Qualquer referência do Grupo Preconceito é...
Imagina,
nenhuma
sutil.
Coincidência, exatamente. Que é esse cara mega fechado, que, tipo, não conversa direito, que é milionário.
É, exatamente. Ele é meio rico e ele é um advogado...
rígido.
É. E um advogado famoso, e ela tá tipo, esse cara babaca tá me julgando.
Exatamente, e ela em contrapartida julga muito ele também, apesar dele ser muito...
Sim.
Gato. E aí é óbvio que, como toda rom-com, eles vão em algum momento se aproximar e fazer um sexo gostoso. É isso. Esse é o grande resumo.
Mas
comédia romântica.
A coisa que eu acho mais interessante, mesmo que seja de uma maneira meio não exatamente bacana, mas que acontece mesmo assim, é o fato de que, tipo, a Bridget é vista por ela mesma e pelos outros como uma pessoa gorda.
É, ela tá acima do peso.
Exatamente.
E sendo que, assim, no livro, é porque no filme isso não fica muito claro, mas no livro tem a contagem de peso dela. Que é uma coisa que, tipo, hoje pra mim me incomoda muito. Na época...
É triggering.
É bem triggering. Na época que eu li, que foi 2013, eu fiquei incomodada, mas a maneira como o livro carrega tipo, mascara isso e não te incomoda tanto. No segundo é muito pior. O segundo livro é, tipo, por que isso aconteceu? Mas tem a contagem de peso. E a contagem de peso é, tipo assim, ela tá com 58 quilos.
Quê?
58, eu não tô de sacanagem, tá?
Marisa, eu não tenho 58 quilos desde que eu tinha, tipo, 13 anos.
Exatamente. Acho que quando ela fica mais gorda que, sei lá, no Natal, é tipo 63. Aí você fica, mano, quê? E aí a contagem, tipo, quanto eu peso tô agora, quantos quilos eu preciso perder, quantos quilos eu ganhei. É tipo, neste nível.
E tipo, quanto ela mede? Porque se ela medir, se ela medir 1,30 pra justificar.
Eu não lembro. Mas isso é uma coisa constante no livro, que todo início de capítulo, né, que são as páginas do diário, você tem o dia... Aí, o peso de agora, quantos quilos precisa perder, quantos cigarros eu fumei no dia, quantos drinks eu tomei. Tem essa coisa, tipo... Porque a ideia que a Bridget faz, na verdade, que é a ideia do livro, não é só ela tentando ser uma adulta funcional, mas ela tentando ser, tipo, melhor de si mesma. Então, ela quer perder peso pra ficar bonita, parar de fumar porque faz mal, parar de beber porque faz mal. Tipo, ela quer ser uma adulta saudável e funcional. E, tipo, ok, a premissa é interessante. Conforme isso vai acontecendo, né, no primeiro e no segundo livro, que foram os que eu li, no segundo é pior. No segundo tem várias coisas que você fica tipo, não. Mas no primeiro é engraçado, porque assim, você vê que ela não tá tentando de fato.
Uhum.
E essa é a coisa engraçada, que é tipo, você quer uma coisa, mas você não quer se esforçar minimamente pra que
claro,
ela aconteça.
Ou seja, eu.
Exatamente. E essa narrativa gordofóbica com relação a ela é uma coisa que, tipo, que é constante motivo de piada no livro. E que eu demorei pra entender por que me incomodava. E quando eu entendi, você fica tipo... Ah, sim. Que bosta.
Isso é péssimo. E, tipo, vendo o filme hoje em dia, e, enfim, sendo a pessoa que eu sou hoje em dia, eu olho pra Renée Zellweger e eu fico, mano, ela não tá gorda.
É mega problemático isso, né?
Mas, enfim, mesmo se a gente aceitar essa premissa, de que, tipo, ah, beleza, ela se acha gorda e a sociedade a vê como gorda. Quando eu aceito isso, eu fico, tipo, tá, mas mesmo assim ela tem namorados lindos, ela é sexy, ela é tão sexy que, tipo, ela vai no trabalho com uma saia mais curta, o cara com quem ela tá tendo crush meio que se apaixona por ela, apesar dele ser um escroto, beleza.
É super problemático também. Se a gente for pegar exatamente. Todas as partes problemáticas desse livro...
É super, mega, hiper problemático. Mas existe, tipo, um leve lado que eu particularmente me apegava, que é o fato de, tipo, mano, então quer dizer que ela pode ser meio sem jeito, pode não saber fazer as coisas direito... Pode ser gorda e mesmo assim...
Ter um final feliz.
Exatamente, ser interessante, sabe? Sim. Conseguir o cara. Porque eu, até hoje eu ainda tô tipo... E é meio bizarro, mas é essa coisa internalizada. A gente internaliza tanto essa bosta que a sociedade fala de que pessoas gordas não podem ser sexy. Que até hoje eu sempre, tipo, sempre que eu penso em tipo... Ah, um dia eu vou ficar com alguém, eu sempre me imagino magra. E é ridículo, porque, gente, vamos admitir, a essa altura do campeonato eu nunca vou ser magra. Tá?
Exatamente.
E novamente, nem quero tentar.
É muito engraçado isso, porque pra mim, isso é nossa, cara, é extremamente real. De, tipo, coisas que você pensa, tipo, nossa, gostaria de fazer tal coisa. Ou gostaria de usar tal, tipo, usar tal roupa. Uhum. E aí você se poda porque você fica, tipo, não, eu não posso porque eu tenho esse tipo de corpo e esse tipo Sim. de corpo não pode fazer isso, sabe? E acho que é uma coisa que traz uma certa leveza, dependendo de como você faz essa leitura. Que pra mim, foi fácil enxergar isso na época, né? Porque é um livro muito bem-humorado, que você ri muito, assim como o filme. E é fácil você, tipo, ignorar quando você presta atenção em outras coisas. Mas no segundo isso fica mais pesado.
Entendi, é tipo o foco.
É, né? Não é, tipo, não chega a ser nem o foco, assim. Mas acho que também... Eu li o segundo mais recentemente. Eu li o segundo faz, sei lá, uns 2 anos.
Então, mas essa questão de Bridget Jones, né? O primeiro, assim... Novamente, eu não li o livro, mas o primeiro filme é, tipo, ok, sabe? Uhum. Bacana, tem seus problemas, beleza, tem. Mas aí, quando você entra nos outros, você fica, ah, não...
Uhum. Mesmo... Pra que isso aconteceu?
Exatamente, mesmo assim, mais recente, eu tava tipo, não.
O bebê de Bridget Jones, né? Pois é, gente, pois é. Foi uma coisa que foi tipo.
Imagina,
muito claramente...
Colin Firth nem queria mais estar ali.
Exatamente. E, gente, e o livro? Você ficou sabendo qual foi o último livro?
Não.
Que no último livro, que é o Louca pelo Garoto, se não me engano. O Darcy morre. Spoilers, gente, desculpa, mas o Darcy morre e ela se envolve com um garoto de tipo 20 e poucos anos.
Eita.
E ela com tipo os seus 40, 50.
Não, eu lembro que a internet ficou meio puta que o Darcy morre.
Não, eu não li porque Darcy morre, primeiro. Eu já fiquei puta. Eu já não teria lido porque eu não gostei do segundo, mas assim, né? Mas enfim, vamos falar sobre Bridget, então, cara. É difícil você não gostar e não se identificar com ela, porque ela tem essa coisa que a gente vive neste momento, que é tipo, você é uma adulta e você deveria estar sendo uma adulta em todos os sentidos da sua vida, mas você não sabe direito como fazer
isso. Exatamente, você, tipo, não sabe fazer as coisas. coisas. Eu acho que é isso, tipo, quando a gente fez o negócio da sopa azul, ela tentando cozinhar sem nunca ter cozinhado e querer, tipo, fazer um jantar pro...
complexo, assim, né?
Vários pratos pros amigos, sabe? É tipo... E tem essa coisa também de que, tipo, hoje em dia eu não tenho mais isso, mas eu tinha muito de... Ou eu faço tudo, ou eu não faço nada. E a Bridget tem muito isso, assim. Ou ela vai perder todo o peso dela, parar totalmente de fumar, parar totalmente de beber e, tipo, fazer 5 pratos numa refeição.
Sim.
Ou ela não vai fazer nada disso, sabe? Não existe a possibilidade dela simplesmente fazer uma macarronada pros amigos.
Exato. Fazer um miojão. Eu gosto muito de essa narrativa toda de... Que é uma coisa que agora eu aprecio mais do que quando eu li pela primeira vez. Porque eu assisti o filme com 16, 17 anos. E aí eu li quando eu já tava lá com, o quê? 5 anos atrás? Com meus 21. Nesses momentos da vida, eu não tava sentindo esse peso tanto quanto eu tô agora, assim. Porque final de adolescência, início de vida adulta, eu tava na faculdade. Então, agora, eu sinto muito esse peso de, tipo, você... Estar com os seus mais de 25, já caminhando pros 30 e querer estar com a sua vida resolvida e você se desesperar porque a sua vida não tá resolvida, né? Sim. No nosso caso, eu acho que também tem uma... lógico que a gente tem essas diferenças, né? Bridget, por exemplo, já mora sozinha, tem o seu emprego, já, né, saiu da faculdade, etc. Mas assim, ela não deixa de ter problemas por isso, a vida dela não está perfeita e sim, ela com os seus quase 30 anos não resolveu nada da vida dela.
Sim, é isso, a ideia de que com uma certa idade você tem que ter atingido X coisas.
Sim, sabe? Você tem que ter um emprego, então, dos sonhos, tem que estar casado.
E aí o fato de que, por exemplo, ela... Não é nem que ela não gosta do emprego dela, ela é indiferente ao emprego dela. E ela não é particularmente boa nele, sabe?
Ela é repórter, né, se não me engano.
Ela quer dizer, no filme ela começa trabalhando, tipo, numa revista, uma coisa assim, numa editora, acho. E aí depois que ela é demitida, ou ela se demite, ela vai trabalhar como repórter. Mas novamente, tipo, a graça dela como repórter é justamente que ela não é tão boa.
Exato.
E aí eu gosto, novamente, eu gosto disso, porque a maioria das narrativas que a gente vê é de pessoas que, tipo, tentam super hard, sabe? Tipo, trabalham pra caralho e são super boas no trabalho e amam o trabalho delas. E aí, eu acho que a Bridget tá mais próxima do que a vida real, sabe? De tipo, eu nem odeio, mas também não amo o meu trabalho.
Eu tô fazendo porque é o que paga minhas contas.
Exatamente. E também, tipo, não sou péssima, mas também não sou boa. Não vou ganhar nenhum prêmio por causa disso, sabe?
Eu gosto também dessa coisa de... Porque é recorrente, né? No gênero, tanto dos chiclites quanto de comédias românticas no cinema, assim, essa coisa recorrente da personagem desastrada, ou então da personagem que tenta muito, são estereótipos muito usados. Muito usados. Mas eu acho que com a Bridget, de alguma forma, fica mais crível. Porque você tem isso em vários ângulos, assim, você não é, tipo, porque geralmente você tem, por exemplo, que acho que é o estereótipo mais usado, que é a personagem que dedicou a sua vida à carreira e ela é desastrada no amor, e é isso, você tem, tipo, uma pessoa que sabe muito bem se lidar com a vida profissional e ela não sabe lidar com o sexo oposto e ela não consegue arranjar namorados, sabe?
Sim.
Tipo, e a Bridget não, porque assim, ela é a gente tentando equilibrar todos os pratos da sua vida.
Sim.
Você tá assim, tipo, tentando vida pessoal, vida do trabalho, e você vai, tipo, equilibrando todas as coisas e os pratos estão todos caindo. Mas ela tá ali, tipo, fingindo que ela ainda tem coisa pra rodar, sabe? E é isso que eu acho que torna ela muito identificável, que é essa coisa do, tipo, ela não sabe o que ela tá fazendo e em momento algum ela descobre o que ela está fazendo.
Sim, e
tudo bem,
não,
né?
Exatamente, isso não é um problema, sabe? O fato dela não ser, tipo, perfeita em nada, não é tipo, ah, você deveria, então, focar em uma coisa, sabe?
Exato.
Então, tipo, vamos fazer este um prato rodar perfeito. Não, é tipo, mano, não, sabe?
A vida não é assim,
exatamente,
né?
A vida de pessoas normais, de fato, é, tipo, muitas coisas ao mesmo tempo e você lidando com elas da melhor maneira e, às vezes, a melhor maneira é meio medíocre, mas tudo bem, sabe?
Sim, e acho que tem essa coisa legal, tipo, que eu aprecio bastante agora com vida adulta, né, que era o que eu tava falando, de você enxergar você mesmo nessa personagem, e, tipo, você saber que você não precisa estar com tudo resolvido e você não precisa saber exatamente quem você é pra poder ser feliz e tirar o melhor da vida, sabe?
Sim.
Porque, tipo, ela não sabe direito o que ela tá fazendo com relação a relacionamentos, mas mesmo assim ela conhece um cara legal e ela meio que, tipo, começa a viver isso. Ela não sabe direito o que ela tá fazendo na vida profissional dela, mas ela vai tentando e ela meio que acaba, de uma certa maneira, resolvendo isso, assim. Mesmo depois, né, no fim do filme, no fim do livro e tal, Você não tem uma resolução de, tipo, e agora ela tá com tudo lindo. E aí agora ela tem emprego dos sonhos e ela mora numa casa, entendeu? Não.
Os problemas continuam
ali.
E eu acho que isso é uma coisa que é real e vai até pros pais dela, assim. Que os pais são, tipo, velhos já.
Eles são senhores, né?
É, e, no entanto, eles têm esses mesmos problemas, assim. A mãe tem esse problema de autoestima e é por isso que ela vai embora, sabe?
Eu acho a mãe dela maravilhosa. E eu não lembro se tem isso no
filme. O pai não sabe direito, tipo, lidar com as coisas. E é isso, você percebe que, tipo, mesmo quando você tiver 70 anos...
Você ainda vai ter problemas. Eu acho muito legal, não sei se... Eu não lembro agora no filme. Eu não vou lembrar, porque eu assisti faz muito tempo. No livro, você tem essa coisa de, né, da mãe dela separa do pai e fica, tipo, interessada em vários caras. E ela tá, tipo, claramente dando aquele grito de, tipo, pelo amor de Deus, eu preciso renovar minha vida. Né, desesperada pra renovar a vida dela, tanto quanto a filha dela tá desesperada. E a mãe dela, tipo, foge com o cara da piscina, um negócio assim. Ela foge com os caras muito aleatórios.
No filme é... Ela começa a virar, tipo... Polishop, sabe? Aquelas mulheres do... De programa que fica, tipo, mostrando anéis, essas coisas. E ela se apaixona pelo cara que apresenta o programa.
Então, eu não vou lembrar agora o que exatamente é. Eu não sei se é diferente, porque, de novo, faz muito tempo que eu li que eu assisti o filme. Mas tem uma coisa assim de que, tipo, ela se apaixona por um cara muito aleatório, foge e o cara dá um golpe nela. Eu não lembro agora se no primeiro ou no segundo filme. E é muito engraçado porque, assim, o pai dela, o pai da Bridget, né, tá, tipo, muito esperando a esposa voltar.
Sim.
E ele tá muito lá, tipo, eu amo essa mulher, sabe? E, tipo, eu tô muito feliz com a estabilidade da terceira idade.
Sim. Mas ao mesmo tempo, pelo menos no filme, ele não faz nada, assim.
Ele é completamente passivo.
Ele tá esperando ela voltar, mas tá ali, tipo, só esperando.
E isso é uma coisa que eu gosto pra cacete, assim, dessa subnarrativa dos pais da Bridget. Que é, primeiro, uma coisa que hoje em dia eu me identifico pra caramba, que minha mãe não me ouça, mas é, tipo... Essa coisa de que seus pais, depois de uma certa idade, começam a se tornar meio crianças.
Uhum, eles dependem mais de você.
Exato. Né? E você começa a assumir esse papel de responsabilidade sobre eles, assim, né? Em várias maneiras. Tipo, eu não sou responsável, por exemplo, por, tipo, sei lá, alimentação da minha mãe, assim. O básico de vida, eu não sou. Mas ela depende de mim pra, tipo, vida tecnológica, pra fazer certas coisas. Não, ela depende da minha companhia.
E existe um pouco de, tipo... Por exemplo, eu recentemente viajei com a minha mãe. E a gente tava em outro país. E a minha mãe não sabe falar inglês. Uhum. Ela não sabe falar direito outras línguas. Ela sabe um pouco de espanhol. E a gente tava, tipo, no meio da Hungria, sabe? Não dava pra ela falar espanhol ali. Uhum. E mesmo quando eu falando inglês, as pessoas não me entendiam 100%. Assim, não era um país que todo mundo fala inglês. E a minha mãe teve... um problema médico, nada grave, nada sério, calma, Brasil. Mas ela teve que, tipo, ir no médico pura e simplesmente pra poder pegar um remedinho, sabe, receita de remédio, tudo bem, era isso. Só que aí a gente teve que ir no médico. E eu fiquei, Jesus, eu sou nova demais pra levar minha mãe no médico. Eu não sei lidar com isso, eu tava super nervosa e a minha mãe tava, tipo, calma, Lívia, sabe? Nem é nada de demais, calma. E eu tava muito nervosa. Eu acho que esse é o problema da Bridget também. Que ela fica, tipo... Meu Deus, eu não fui
preparada pra
exatamente,
isso.
Exatamente. Tipo, eu não tenho a idade pra cuidar dos meus pais. O que, que é isso,
não,
cara?
E ela tem essa coisa com tudo, né? Tipo, ela não tem idade suficiente. Tem uma amiga dela, se não me engano, que tava, tipo, casando. Um rolê assim, tendo filhos. E essa coisa de, tipo, você tá... É a música da Sandy. Sou nova pra ser velha e velha pra ser jovem. É isso.
É uma música tipo... da Sandy. Meu Deus, que música é essa? Eu nunca ouvi.
Sou jovem pra ser velho e velho pra ser jovem. É muito bonitinha essa música, eu gosto. Mas, enfim, é essa coisa de, tipo, você chegou nessa fase da sua vida... Onde parece que todos os seus amigos têm a vida resolvida. Então tem aquela galera que tá casando, que tá ficando noivo, que tá tendo filho.
Inclusive,
e você,
nosso grupo de
nossos amigos. E você tá onde? Você tá ali na Netflix, querendo estar morta, né? Você não sabe o que você tá fazendo com a sua vida, você não tem a menor noção de nada. E ela tá nesse momento, sabe? E quando ela percebe, tipo, que ela não é adulto o suficiente pra acompanhar o ritmo dos amigos dela. E também não é adulto o suficiente pra lidar com os problemas que os pais dela estão apresentando, sabe? Problemas pros quais ela não foi programada pra resolver. E é tipo, sabe? Ah, é desesperador.
Mas, pensando agora, tem um outro fator da Bridget que eu acho que é, tipo... É meio romantizado, pura e simplesmente pra, tipo, ela poder se tornar interessante o suficiente pra gente acompanhar a história dela. Que é o fato de que ela mora sozinha... Num apartamento sozinha.
Em Londres.
Sendo que, tipo, quem mora em Londres nunca mora em Londres. Sempre Sim. mora no cu do Judas. E ainda divide apartamento com 5 outras pessoas.
Porque senão não tem condição de pagar.
E além disso, ela vê os amigos dela um tanto. É tipo...
Que não acontece na vida adulta.
Exatamente. Tipo, não os acontece. Meus amigos não têm tempo pra mim.
O único motivo pelo qual eu vejo a Ana Lívia toda semana é porque a gente tem um podcast
exatamente.
Junto.
Exatamente. Se não tivesse, a gente não se veria nunca.
Mesmo morando perto. Enfim, tem... É, são, tá vendo? Esse tipo de questão que pra mim deixa o livro e o filme interessantes, assim. Porque eu não me identifico, por exemplo... Eu gosto muito de assistir rom-com. Adoro assistir comédia romântica. Mas parece que todas elas estão falando de uma realidade que absolutamente não me diz respeito.
Então quer dizer que você não é Julia Roberts em Notting Hill?
Não sou.
Você não é a atriz mais famosa do planeta?
Não sou. Que se apaixona por um cara nada a ver. Entendeu? É essa coisa que eu sinto falta, às vezes, de, tipo, você ter mais do que só a mocinha que não sabe lidar com a... Sabe? Você, tipo, ter essa coisa que é muito realista. Sim. Por mais que seja... romantizada, por mais que seja extrema, né? Porque a gente precisa transformar isso numa hipérbole pra ficar engraçado. Que é muito real, que é tipo, bicho, ninguém faz a menor ideia do que tá fazendo.
Sim.
E quem acha que faz, tá mentindo.
Então, mas uma vez eu li no Tumblr, uma anedota do... Uma vez eu li, há muito tempo atrás, um cara falando sobre, tipo, ah, como o carro dele quebrou, ele teve que trocar o pneu, não sei o quê. E aí, ele era, tipo, também um adolescente, assim, porque nos Estados Unidos, né, eles começam a dirigir super jovens. E aí, ele ligou pro pai, e o pai foi lá e trocou, tipo, ajudou e trocou. E aí, ele ficou, nossa, pai, mas, mano, ser adulto é muito bom, né? Porque, uhum. Tipo... E aí, o pai respondeu, assim, cara, na verdade, não é isso. É que, assim, ser adulto é pura e simplesmente você já viveu isso antes.
É.
Tipo, situações novas continuam sendo tão assustadoras com que ela sempre for. Mas é que você, tipo, seu carro quebrar no meio da chuva, no meio da estrada, tudo bem, porque isso já aconteceu com você. Sim, antes.
Exatamente.
Não é mais tão assustador, sabe? É, eu acho que a Bridget tá exatamente nesse meio termo onde, tipo, as coisas já aconteceram antes, mas ela continua não sabendo. Tipo, ela ainda não achou a resposta pra ela, sabe? Então ela fica, por que que essa merda continua acontecendo? O mesmo problema continua acontecendo.
Porque você ainda não se tocou. Mas vamos falar sobre os nossos homens, então.
Ok.
Eu acho, o que eu gosto muito dessa história em particular é que você tem este homem lixo, que é claro, River. Desde o começo. Que e é ela, lixo, pra mim, claro. E é uma coisa que eu aprecio muito sobre Bridget Jones, pelo menos pra mim isso fica claro no livro, e eu não sei se fica claro, não lembro se fica claro no filme, que é tipo, ela sabe que ele é um homem lixo, ela tá vendo que vai dar cagada, mas ela faz mesmo assim. Porque eu acho que tem essa coisa que a gente, às vezes... Acho que todo mundo já foi enganado por um boy lixo.
Sim.
Né? Todas as mulheres que ficam com homens, sejam elas bis ou heterossexuais, já passaram por esse período de, tipo, você ser enganada por um cara que você achava que era, nossa, um sonho, e na verdade ele era um playboy escroto e ele vai ser babaca com você. Ok. Sim. Mas depois de um certo tempo, acho que especialmente depois que você vira adulta, você sabe quando os boys... Quais boys lixos são boys lixos.
Sim.
Você
consegue
vê...
identificar, né?
Exatamente. Você vê isso muito claramente. Só que... E aí, das duas, uma, né? Tem os dois pensamentos. Ou você vai nessas de, tipo... Não, vou ficar com ele só porque eu quero ficar com ele. Tipo, é um capricho e ok. Ele é um boy lixo, mas eu não pretendo nada sério.
Ou eu vou mudar.
Exatamente. Ou você acha que você... Que ele vai se apaixonar por você e você vai ter o poder de mudança. Qualquer possibilidade pode dar cagada, né? Eu acho que o caso da Bridget cai no meio termo ali. Entre o acho que eu quero me divertir, eu não acho que tem perigo... E o talvez eu consiga mudar ele, assim. Não, eu acho que ela não tá apaixonada por ele e ela sabe que ela não tá apaixonada por ele. Mas ela vê que ele é um boy lixo e é exatamente por isso que ela fica atraída. Porque
sim.
Ele tem cara de cafajeste. Ele é cafajeste.
Sim. E eu acho que o fato de, tipo, uma pessoa como ele dar uma atenção pra pessoa como ela.
É, tipo, um cara que tá no nível dele e uma mulher que tá no nível dela.
Então eu acho que ela gosta disso, de, tipo... ter alguém como ele junto dela e ela fica mais apaixonada por causa disso. Mas o que eu gosto do Cleaver é, tipo, o fato dele ser o Hugh Grant.
Porque... Eu gosto dele que ele é o Hugh Grant, é isso.
Exato, tipo, eu acho que isso ajuda muito, cara.
Uhum.
Porque, assim, não tem como você olhar pra cara do Hugh Grant, talvez hoje em dia que ele tá mais velho, e ele perdeu um pouco daquele carisma.
Uhum.
Mas quando você olha pra cara dele, não tem como você não, tipo, se apaixonar um pouquinho, sabe? É
uhum.
Tão carismático.
Sim.
E, você, novamente, olhando pro Cleaver, assim, você fica... É claro que ele é um lixo. É óbvio que ele é um lixo. Mas olha essa carinha.
Exatamente, entendeu? Eu quero afundar nesse lixo aí.
Eu acho que ela gosta de, tipo, ter alguém correndo atrás
ela
dela.
Ela gosta da ideia, né?
Porque, pelo menos no filme, tem um pouco de, tipo, ele insistir um pouco.
É, ela faz um joguinho com ele.
E aí, eu acho que ela gosta disso, assim, de ter a coisa ser um pouco mais difícil, sabe? Dela fazer um docinho, assim. Uhum. Que é o tipo de coisa que o Darcy não faz, né?
Sim. Porque ele é extremamente direto. Exatamente. Ele não tem paciência pra essas coisas.
E aí eu acho que tá aí parte também do crescimento da Bridget, assim. De querer, tipo, no começo ela quer alguém que, tipo, faça esse joguinho junto com ela, sabe? Fiquem uhum. os dois fingindo ali.
Que ninguém tá interessado.
Exatamente. E no final ela fica, não, eu prefiro uma coisa que seja real.
Sim.
Sabe? Pareça menos romântica pro resto do mundo, mas que seja real pra mim.
Sim.
Mas eu gosto do Cleaver, tipo, de uma maneira bizarra, assim, porque é óbvio que ele é escroto. E especialmente no segundo filme, ele é tipo o mais escroto dos escrotos.
Então,
é tipo a escrotice dele levada ao ápice.
Eu não assisti o segundo filme, eu não sei o quão diferente é do segundo livro.
Cara, não sei, eu sei que eles vão pra Bali, Tailândia, uma coisa assim.
É, tem um rolezinho assim.
E aí, tipo, ele meio que começa a dar umas cantadas na Bridget de novo e falar: eu sempre fui apaixonado por você, sabe? Tipo,
o ápice do boy lixo.
Aquela
né?
coisa de novo que ele fala no filme de tipo. Se não você, quem mais, né?
Uhum.
E aí ele fala isso de novo e ela fica tipo, ah, é verdade, porque o Colin Firth não quer casar comigo, o que que eu faço? E aí ela meio que cai na dele. E aí quando ela vai, tipo, bater na porta do quarto dele no hotel, ele tá, tipo, ali com várias prostitutas. Eu acho essa cena hilária. E é péssima, porém hilária. E a maneira como... É muito louco isso, porque, tipo, eu sempre achei que o Hugh Grant fosse essa pessoa. Fosse esse cara.
Fosse um fuckboy?
Fosse um fuckboy, eu sempre achei.
Nossa!
Porque
tem cara de fuckboy,
é, exatamente.
Né,
ele tem cara de alguém que cresceu com dinheiro.
Sim, e que pagou prostitutas a vida inteira.
Exatamente. E mas que, ao mesmo tempo, é tão carismático, que você meio que
ignora.
Esquece. E aí eu vi uma entrevista dele outro dia, tipo, analisando todos os personagens dele. E aí ele falando que, tipo, ah, nossa, o Cleaver é mó escroto, né? Todo mundo acha que eu sou essa pessoa, mas eu não sou nem um pouco essa pessoa. Eu sou o oposto dessa pessoa. E eu fiquei, tipo, quê?
Como assim?
Me conta mais, então. Quem é você? Porque eu não sabia.
Não sei te reconhecer. Mas e tem aquela coisa também que, de novo, né? Coisas que eu não problematizava na época, que hoje, pra mim, a minha leitura é muito diferente. Da questão toda do próprio poder dentro dessa relação. Da Bridget com o Cleaver, né? Porque bem ou mal, ele é o chefe dela.
Sim, com certeza.
E tem uma coisa, tipo, muito clara de assédio também, sabe? Tipo, os comentários.
Ele manda e-mail pra ela no trabalho.
Do e-mail do trabalho, sabe? Tipo, fazendo comentário sobre o tamanho da saia dela, sabe? Tipo, são coisas que na época eu já achava, tipo, não. E hoje eu fico, tipo, absolutamente inaceitável, gente. Não, sabe?
Mas e rola umas coisas de, tipo... Ah, você vai ser demitida se essa sainha não...
sabe?
Umas coisas assim que você fica... Que... E aí é isso, tipo, essa diferença de poder tá em vários níveis, assim. Porque é claro que ele é o chefe dela, mas também ele tem mais dinheiro do que ela. Tem mais status social do que ela.
Mais conexões.
E aí tem essa questão que é mega, hiper, super problemática, mas que é presente, caralho, vamos ter que discutir. Que é o fato de que na cabeça dela, ele é mais bonito do que ela também.
Sim.
Portanto, porque ele é mais bonito do que ela, ele merece mais coisas do que ela, sabe? Sim. Então isso também acaba se tornando outro
desnivelamento ali,
né? De poder, assim.
E é muito complicado isso, porque, tipo, que é uma coisa que eu gosto num certo nível, porque é escrachado, né? Você tá na sua cara ali, você de uma certa forma não enxerga quem não quer. Mas eu acho que falta um debate sobre isso, sabe? Falta. Porque tá ali e as pessoas ignoram. Tipo, porque a prioridade das pessoas é tipo, ah, ele não presta. Sim. E ele não presta pelo quê? Sabe? Esse não presta, ele é muito amplo. E acho que a gente esquece de ver essas questões que pra mim são muito mais preocupantes. Mais do que só ele ser um fuckboy, é tipo o comportamento absolutamente inadequado e inaceitável que ele tem com ela dentro de um ambiente de trabalho.
Sim, e mais de uma vez, né? Porque
sim,
depois, quando ele trai ela de novo, ele trai ela com uma outra mulher que é, tipo, com quem eles estão tentando fazer uma parceria de trabalho também. Sim. Então é, tipo, outra, sabe? Outra
sim.
maneira dele, tipo, transar com alguém que é, tipo, do trabalho dele, sabe?
Sim.
Caralho.
Ele claramente tem um tipo.
É.
E uma completa falta de noção. E sobre Darcy? Mark Darcy. Colin
então,
Firth. Maravilhoso.
É, tipo... É tão óbvio que ele é...
O Darcy.
O Darcy.
Que ela nem tentou esconder.
Porque é isso, tipo, essa pessoa que não tem o tato social que se espera de alguém na posição dele. Apesar dele ser super talentoso e super rico e bonito, ele não consegue, sabe? Ele não consegue. Ele fica preso dentro do...
dele mesmo, dele, né? Mesmo. Daquela concha.
É. E, ao mesmo tempo, ele tem um senso ético mais forte, assim. Sim. E é isso o que o guia pra, tipo, todas as ações que ele toma, assim.
E ele é divorciado, né? Se não me engano, ele já foi casado.
Brevemente, né? Porque, bom, pelo menos no filme...
Eu não lembro da história.
É, então, no filme era assim, ele ia casar, ele meio que casou já. Ele casou, tinha acabado de casar com uma mulher, o Daniel Cleaver foi lá e transou com a mulher dele.
Ah!
Então ele, tipo, ele ficou casado pouquíssimo tempo.
Assim. Entendi. Nossa, pesado, eu não lembrava dessa história. Eu lembrava que ele tinha sido casado, que ele era divorciado, assim... E aí tem aquela coisa, né? Tipo, ele já é desconfiado de relacionamentos e de mulheres. Sim. De uma maneira geral. Porque, tipo, olha que bosta que aconteceu comigo. E aí tem ainda, tipo, ele se apaixona por essa mulher que, por um acaso, trabalha com o Cleaver.
Sim, e que depois se relaciona com o Cleaver e ele vê esse relacionamento.
Exatamente.
E aí, novamente, tipo, outro aspecto que é total tirado de Orgulho e Preconceito é a mentira que o Cleaver conta pra ela, né? De, tipo, como aconteceu. É meio a relação meio Candace, assim.
Muito. Com a diferença que em vez da Gigi é, tipo... Em vez de ser uma irmã, é a esposa, mas sim. Eu gosto muito do Darcy, porque ele, pra mim é, tipo, a transposição 100%, assim, do que você esperaria do Darcy pros dias de hoje.
Sim.
Sabe? Que é, tipo, aquele cara... Porque ele não é... Ele parece rude, mas ele parece rude porque você tá vendo as coisas pela perspectiva da Bridget. Principalmente. Sim. No livro, né? Que é tudo narrado pelo... Escrito por ela, né? Primeira pessoa. Mas ele é aquele cara que, tipo... Que não é que ele é grosso. Ele, tipo, ele te deu uma resposta normal, mas porque ele tem aquela resting bitch face, né? Ele tem aquela, o rosto permanentemente
compreendo,
fechado.
Amigos.
Qualquer coisa.
Por isso.
Exato, qualquer coisa que ele fala é tipo, me passa o sal. Parece que ele tá, tipo, vai tomar no seu cu e passa o sal, sabe? E ele parece grosso sempre só porque é a personalidade dele.
Mas uma coisa que eu acho interessante e que é um aspecto que não vem de Orgulho e Preconceito no Darcy são os pais dele. Né?
Eu preciso de informação aqui que eu não lembro.
Então, no filme, os pais dele são mais velhos, e aí eles meio que esperam que o Darcy case com a sócia dele lá no...
O casamento arranjado,
exatamente.
Né?
E aí, toda vez que eles veem a Bridget, eles meio que riem dela, do fato dela ser, tipo, uma loser, e ser gorda, e blá blá blá.
E não dá dinheiro, e blá blá.
E aí é muito louco isso, porque o Mark Darcy navega isso de uma maneira bacana, e ao mesmo tempo sem criar conflito, assim, que é tipo, ok, o que que eu posso fazer pra agradar os meus pais? É vestir essa porra desse suéter
escroto
no Natal? Beleza, eu visto a porra do suéter. Mas, se for pra eu, tipo, casar...
Abrir mão da minha vida, né?
Casar com alguém que eu não quero casar, não vou fazer isso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele pura e simplesmente fala, tipo, oi, eu vou lá e vou fazer, tchau. Não existe, tipo, um conflito, sabe?
Sim.
E os pais vão fazer o quê, caralho?
E ele, ele é o completo adulto, né? Se por um lado a gente tem a Bridget, que é essa menina que... tá ali, né, no início da sua vida adulta e não sabe exatamente o que tá fazendo, o Mark é o cara que, tipo, ele é aquele seu amigo, que todo mundo tem este amigo, que com os seus 27 anos já ganhou o seu primeiro milhão, já tá, tipo, com um emprego super estável.
Eu odeio essa pessoa.
Entendeu? Já tá casado,
mas
já tá...
Okay, o que eu gosto, sabe? Dele é que em momento nenhum ele joga isso na cara de ninguém.
Sim.
E ele não espera que mais ninguém tenha, tipo...
Tipo, porque... a meritocracia, né? Tipo, não, porque todo mundo pode ser rico hoje em dia. Eu, por exemplo, trabalhei com meu pai e agora sou o CEO da nossa empresa. É tipo isso, sabe?
Uhum.
Ele não tem esse tipo de comportamento, ele é muito realista. Que é tipo, meu, eu dei tipo, essa sorte, tive um certo nível de responsabilidade, tive oportunidade, consegui, show. Mas assim, isso fui eu. Eu não espero que isso se reproduza pra vida de outras pessoas.
E mesmo, tipo, pensando sobre a sopa azul que a gente fez. Tipo, quando ele chega lá e vê que a Bridget tá desmoronando, ele não, tipo... Ele ri da cara dela um pouquinho, mas de leve, com amor.
Que é tipo,
mas
pô, ele não, olha só, querida.
Mas ele não julga ela. Tipo, mano, você não sabe cozinhar, sua
Sim.
louca. Por que que você chamou todo mundo pro jantar, sabe? Não, ele pura e simplesmente fala, ah, você tem ovos.
Vamos lá.
Sabe, tentando ajudar sem parecer condescendente.
Sim,
sabe?
É uma coisa que eu gosto muito dele, assim. Que é tipo, ele não vai ultrapassar nenhum limite, sabe? Ele, tipo, não vai ser a pessoa que vai passar por cima da sua vontade. Ele não vai ser a pessoa que vai passar por cima dos seus sentimentos. Ele não vai ser a pessoa que vai te olhar com pena, nem achar que você é menos por qualquer motivo que seja.
Uhum.
Mas ele é o cara que, tipo, se você precisar, em qualquer situação, ele vai estar ali pra te ajudar.
Sim.
Sabe? Ele é o Levi.
Ah!
Ele é o Levi. Ele é o Levi, é isso. Só que mais velho e o Colin Firth. É isso.
É,
e britânico. Rico. Mais rico e advogado em vez de agroboy. E menos sociável.
Não sei se existem agroboys na Inglaterra.
Ué, a Inglaterra também tem campos, né? Alguém precisa...
Eu acho que eles importam os
eles
agroboys.
Eles importam agroboys. É isso? Acho que falamos isso. De todo mundo.
Bom, é bem simplinho, é, né? Bem simples, não tem muito, né? Mais o que
tem
falar.
Tem tanto segredo, né, gente? Então, se vocês já leram Bridget Jones ou já assistiram o filme, o que eu sei que é uma das duas coisas que você fez...
Se não fez, quem é você?
Exatamente. Primeiro de tudo, corrija este erro. Vá procurar para assistir Bridget Jones ou ler o livro, porque é bem divertido. E aí depois você corre aqui pra contar pra gente o que vocês acharam. Você pode contar pra gente tanto nos comentários das nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no @quartaparedepod.
Também estamos no Facebook, facebook.com/quartaparedepodcast.
Vocês também podem mandar e-mails pra gente. Essa semana a gente não tem nada pra ler, infelizmente. Tô triste. Mas vocês podem corrigir este problema mandando e-mails pra gente ler na semana que vem no quartaparedepodcast@gmail.com.
E a gente tá também no site do Podcast é Delas. Lá a gente sempre lê os comentários, caso vocês queiram deixar comentários lá, é www.podcastadelas.com.br.
E agora nós estamos no Spotify! Amém, Podbean, que colocou a gente no Spotify! Estamos agora disponíveis de graça aí nessa maior plataforma de streaming do mundo, então vocês podem ouvir a gente através do Spotify pra ficar mais fácil, se de repente você tá aí tendo dificuldade pra escutar a gente por algum canal.
Sim, mas não sofra, ok? Se o Spotify não é a sua vibe, tudo bem, ainda tem o Podbean, ainda tem o iTunes, inclusive, se você usa o iTunes, deixa a sua avaliação.
Por favor, gente. As suas estrelinhas são, assim, a nossa alegria. E é uma coisa tão fácil de fazer pra deixar o nosso dia mais feliz.
É a luz do nosso viver.
Exatamente. Deixa a sua avaliação lá de 0 a 5 estrelas. Avaliações com comentários ajudam mais ainda. Então pode só ser um lindíssima falou tudo, que já ajuda bastante, porque
ei,
são...
lindíssimas!
Verdade. São essas avaliações que fazem o podcast aparecer pra mais gente e recomendação pra outros usuários. Então, deixa lá suas estrelinhas pra gente. Eu também tô no meu Twitter pessoal, que é o @LarissaSiriene, Siriene com S e tudo I.
E o meu Twitter pessoal é AnaLivMS, Ana com dois N's. E eu queria dizer que o meu Instagram também é AnaLivMS, Ana com dois N's.
Exatamente.
E agora eu comecei essa linda campanha de querer ser influencer do Instagram. Então, por favor, deem likes nas minhas fotos.
Gente, ela tem o Instagram dela é basicamente foto de viagem e são fotos tão bonitas. Minha Nossa Senhora.
Exatamente, eu tô querendo que o Lonely Planet me contrate. É isso que eu quero.
Não, a Ana tem uma mão muito boa pra tirar foto de paisagem. Então, se você gosta de paisagens de lugares bonitos, gente, cola lá no Instagram dela, porque tem muita coisa show, topster. Você vai sentir como se você estivesse no lugar.
Ai, que lindo.
E vocês também podem me seguir no Instagram, que também é @Siriene. Estou tentando chegar em 10 mil. Falta pra caralho ainda. Falta muito. Eu tô no 3 mil ainda.
Eu já ia falar, menina, eu não tô nem no mil.
Não, gente, tô quase nos 4 mil. Meu objetivo é 10 mil. Por quê? Porque com 10 mil você consegue colocar links no swipe.
Ai, eu queria tanto.
Este é meu objetivo.
Será que eu não posso comprar os...
Eu não posso comprar um bot aí pra mais 7 mil seguidores.
Eu só quero link.
Enfim, gente. É isso, a gente se vê semana que vem?
É isso.
Então tá bom.
Tchau!
Você ouviu um programa da iniciativa O Podcast é Delas, um espaço destinado para as mulheres criarem um conteúdo diferenciado. Se quiser participar, entre em contato conosco. Acesse opodcastadelas.com.br e siga-nos nas mídias sociais @opodcastadelas.